Entre Linhas.
Fala galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Entre Linhas aqui da CBN Paraíba, bem naquele jeitão da volta dos que não foram. Sim, tivemos um período de pausa e bota pausa nisso, né? Mas estamos de volta, sob nova direção, diga-se de passagem. E pra você que tá se perguntando quem danado tá falando, bom, eu já vou me apresentando, sou Juliana Bandeira, faço parte do núcleo de esportes da CBN e da Rede Paraíba de Comunicação como um todo, uma apaixonada por esportes, antes de mais nada. Então, qual é desse Entre Linhas New Generation? Bom, seguinte, a gente vai trazer aqui muita análise, muitos fatos, dados, opinião, que você pode concordar ou não. Mas a gente acredita que o mundo é para ser assim mesmo, com gente concordando, discordando e convivendo, é claro. Inclusive, deve rolar algumas discordâncias internamente também, sim, porque não estarei sozinha. Pelo contrário, muito bem acompanhada por outras duas jornalistas que vivem o esporte com experiência na cobertura esportiva. Eu estou falando de Dani Fechini e Isabel Rodrigues, senhoras e senhores.
Oi, oi, é um prazer, Ju, estar aqui nessa bancada, junto com vocês, você, Bel, mulheres que têm uma trajetória belíssima no esporte, na nossa profissão, e para mim é uma honra, né, falar de futebol, falar de esporte, a gente tá sempre à vontade, né, tá sempre conversando, então pra gente é um momento de bater papo, de trazer informação, de trocar ideias, todo mundo tem a sua vivência. Eu não tenho muito a vivência do jornalismo esportivo, tenho aí uma experiência curta ainda nessa área, mas tenho experiência na pesquisa, como torcedora, como telespectadora. Então a gente vive o esporte desde criança e fazer isso parte da nossa rotina, do nosso trabalho, é uma honra, é um prazer.
Oi Ju, oi Dani, como o Dani falou, é um prazer estar aqui participando desse podcast maravilhoso com vocês. Vocês que são referências no tópico que a gente vai começar a falar agora. Eu já estou querendo me adiantar aqui, adiantar qual é o assunto de hoje, mas vocês que são referências para mim, eu que acompanho muito mais futebol masculino, mas hoje a gente vai falar muito de Copa do Mundo, né? Então, a Copa do Mundo que vem aí é a feminina. Então, para mim, é muito prazeroso estar aqui com vocês conversando sobre isso, debatendo. A gente que vai trazer a experiência, a Dani falou agora que a experiência dela é mais de torcedora, de telespectadora, de pesquisadora do assunto. Eu trago um pouco da minha experiência já dentro de campo, como repórter, como pista, como comentarista também aqui na CBN, no Bate-Bola Campina. Então, vai ser uma conversa bacana, a gente vai bater um papo gostoso, vai discordar, vai concordar, é isso aí.
É isso, feitas as devidas apresentações, vamos falar o que traz aqui o Entre Linhas, né, nesse retorno com novas caras, novas vozes, literalmente, e não poderia acontecer em um momento mais simbólico, como a Bebel falou, começa hoje a Copa do Mundo de Futebol Feminino. É a nona edição da competição, que este ano não terá só um país como anfitrião, terá dois países como anfitriões. Eu estou falando da Austrália e da Nova Zelândia. Serão 32 seleções divididas em 8 grupos, com 4 equipes cada. Nos grupos, todo mundo pega todo mundo. E ao final dos 3 jogos, na primeira fase, a gente tem os 2 melhores de cada grupo avançando para a temida fase do mata-mata, aí Deus nos acuda, né? Nada diferente do que a gente já está acostumado a ver no masculino. Nesse primeiro episódio, a gente trata de alguns dos muitos assuntos que envolvem aí um evento como esse, a começar pela importância deste evento para o futebol feminino, para as atletas, para as profissionais que estão envolvidas, enfim. E aí eu já começo trazendo aqui para a nossa discussão o ineditismo do evento desse ano. Primeiro começou aí com o aumento das seleções de 24, que a gente teve lá em Paris, para 32 seleções. Né? Isso já começa a dar mais oportunidade para algumas outras seleções que, por exemplo, não estariam. Né? A gente tem algumas estreias, seleções estreando neste ano, na Copa do Mundo deste ano, lá na Austrália, na Oceania.
E Ju, acho que além de dar oportunidade para essas meninas, para novos times, trazer novas seleções que a gente não está acostumado a ver, é uma forma também de fazer com que esse jogo que a gente assiste seja cada vez mais parecido com o masculino, porque é futebol, é a mesma modalidade, é aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, para quem ainda tem uma certa resistência em assistir futebol feminino, é um passo, eu acredito, para as pessoas que estão assistindo entenderem de que a gente está falando de futebol, da mesma modalidade, e que cada vez com um espaço maior para essas seleções, a gente consegue ver, claro, pouco a pouco, porque a gente não tem essa evolução da noite para o dia, mas a gente consegue ver pouco a pouco seleções melhorando, tendo mais investimento, publicidade também, investindo mais. Então, assim, quando a Copa do Mundo ela abre espaço para mais seleções, ela também abre espaço para mais investimento, para que mais países invistam no futebol feminino e que torne isso algo rotineiro, algo do nosso cotidiano, né? Que a gente não precise ficar falando como se fosse uma exceção, tendo sempre que estar martelando em cima dessa questão. Então, acho que é um passo extremamente importante, um marco, inclusive, nessa Copa do Mundo.
Inclusive, só para
também a gente pode ter novas descobertas, né, em cima de,
sim, exatamente,
novas seleções de destaque. Quando a gente fala de Copa do Mundo feminina, vem logo na cabeça o quê? Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, França. Canadá,
já falou
sua
favorita,
Austrália, Brasil. Sempre tem aqueles ali, diz, o campeão vai sair desse meio aqui. Sendo que até essa última edição da Copa do Mundo masculina trouxe Marrocos, né, pra gente, foi uma surpresa. E é isso que a gente espera quando vem uma Copa com mais seleções, para que a gente possa ver mais jogadoras aparecendo, ver, quem sabe, um azarão surgindo por aí, e que o nicho se abra mais ainda para outros clubes, como a Dani falou, é investimento, porque muito se compara, vem aquelas comparações de porque não tem tanto investimento, mas as empresas, a mídia não, as empresas, elas gostam de investir em quem está sendo visto. Então, quem está sendo visto, quando se abre espaço para mais seleções são vistas, então tende a crescer de uma forma mais orgânica o esporte, o futebol feminino como um todo. Então, é tudo lá de baixo, uma coisa vai puxando a outra e um crescimento vai puxando o outro, e quando a gente vê, se chega à perfeição. Então, acho que está longe da perfeição com o futebol feminino ainda, mas esse avanço de ter mais seleções já começa uma coisa a puxar a outra, e a gente vai ver uma Copa do Mundo feminino, de futebol feminino, cada vez mais forte.
Só para trazer a informação aqui, entre seleções que vão estrear aí na Copa do Mundo, está Portugal, Haiti, que se classificaram pela primeira vez para a Copa do Mundo feminina, e também a Irlanda, é um dos países aí que vão ser representados nessa edição pela primeira vez da Copa do Mundo feminina. E uma outra questão de ineditismo que eu já trago aqui para a roda de conversa, é um passo importantíssimo, que é quando o negócio pega no bolso. Porque é o seguinte, a FIFA, ela anunciou uma premiação igual à premiação que foi dada e distribuída aí no Mundial do Catar, na Copa do Mundo masculina. A estimativa é que a FIFA destine 110 milhões de dólares, cerca de 527 milhões de reais em premiação no total do torneio, quase metade disso, cerca de 49 milhões de dólares, 235 milhões de reais, vão ser divididas aí pelas 736 atletas que vão disputar a competição. Isso, eu não preciso aqui nem mensurar, na seleção brasileira, a gente tem, por exemplo, meninas saídas da periferia mesmo, assim.
Grande maioria.
De vários cantos do país. Eu não tô falando nem Rio-São Paulo mais, nem eixo Rio-São Paulo. Temos meninas do Nordeste, do Norte, do Sul. E muitas delas, como no masculino também, vindas de periferia e tal. E isso, muitas delas sequer imaginaram ter premiações como essas, né? Algumas jogam na Europa, já tem um ganho maior, inclusive.
Mais razoável.
Mais razoável, não comparado ao masculino, nunca comparado ao masculino, mas mais razoável. Mas para outras meninas e outras seleções, em outros países, inclusive o Haiti, por exemplo. Você imagina uma jogadora do Haiti com uma premiação melhor, como a que foi anunciada, né? E a gente também fala dessa questão das confederações, né? E aí eu tô falando no caso da CBF, ter esse dinheiro para, espero eu, de fato, investir dentro do futebol feminino. Porque não seria surpresa para nenhuma de nós se esse dinheiro, no final das contas, não estou falando da CBF, mas, por exemplo, como a gente pega aqui os estados, né? Sim. Quando as granas deveriam vir para o futebol feminino, acaba ali no meio do caminho, indo para um sub-15 masculino, né? Um time principal do masculino. Isso acontece muito. Então, que bom que esse dinheiro a mais está chegando por aí, né?
É, Ju, inclusive, por tudo isso que você falou, é que eu acho que a principal palavra dessa Copa, por mais que seja clichê e que a gente fale muito, é representatividade. E não é só a representatividade das mulheres que estão ali jogando, é uma representatividade política. Porque a partir do momento em que a gente começa a discutir igualdade de premiações, a gente começa a discutir igualdade de estrutura, igualdade de... até do modo que o torneio vai se dar, a gente começa a falar de mulheres. Não gosto nem de falar de ocupando espaços, porque parece que a gente está ocupando um espaço que está muito cheio e que o lugar não era nosso. Mas mulheres assumindo posições que foram proibidas, literalmente, enfim, foram tiradas dali, foram evitadas. Então, eu acho que é uma representatividade mesmo política, é um posicionamento que as mulheres assumem junto com essa Copa do Mundo. Então, quando a gente fala de história da Copa do Mundo, por exemplo, de mulheres que lutaram para conseguir jogar bola, não foram para conseguir jogar bola só naquele momento, foi para que hoje a gente tivesse uma brasileira, por exemplo, 6 vezes melhor do mundo. Então, é uma luta que a gente faz hoje que talvez não repercuta diretamente nesse Mundial. Não, talvez a gente não consiga ver transformações agora, mas a gente vai conseguir ver isso mais à frente, porque quando se toma uma decisão tão importante como essa, de igualdade de premiação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir enxergar essa consequência em outros campeonatos também, não só no Mundial. Campeonatos estaduais, competições que também passem a... Tenham a Copa do Mundo, que é o maior evento do futebol.
Como referência.
Como referência, né? E que os seus campeonatos possam se igualar, guardar as devidas proporções dessa mesma forma. Então, eu acho que é representatividade. E, enfim, Marta, por exemplo, é uma jogadora que traz a representatividade sempre para campo. Eu já estou ansiosa para ver Marta em campo, inclusive fora de campo, porque ela tem dado show dentro e fora.
Embaixadora da Unicef.
Exatamente.
Justamente por essa questão da luta pela igualdade de gênero no esporte, inclusive.
Isso, eu acho que Marta é a personificação desse discurso que a gente traz aqui. Se eu estava falando aqui de mulheres que lutaram para isso, algumas mulheres como Cici, como Pretinha, lutaram para que Marta estivesse aqui hoje. Marta está lutando para que uma Geise da vida, por exemplo, esteja maior ainda do que ela é hoje.
Sim, sem dúvida. E uma
outra...
Diga lá, Bebel.
É importante essa igualdade da premiação. E também, quando você vê que isso acontece apenas nesse momento de Copa do Mundo, e que passa a ver todo ao redor dos comparativos, né? Não tem como não se comparar. Os telespectadores, os homens, que gostam muito de criticar o futebol feminino, eles gostam muito de tentar buscar justificativas para ter essas diferenças, mas tentando justificar o injustificável. Quando a gente vê toda essa premiação, que a gente pega aquele episódio da Nicole no aeroporto, encontrando com o pai que está ali trabalhando no aeroporto, a gente vê as diferenças. Porque quando você para olhar um jogador de futebol, não precisa nem ser tão, de time europeu. Quando você pega um homem, você vê que todos eles já conseguiram aposentar seus pais, os pais não trabalham mais, têm uma vida boa, uma vida confortável. E no futebol feminino, isso ainda é muito distante. Então, a gente tenta, espera que essa Copa do Mundo, ela abra ainda mais os olhos de toda essa diferença e que a gente consiga, pelo menos, um primeiro passo para começar a diminuir tudo isso, né? Porque é o mesmo esporte. São pessoas que batalham por isso, que trabalham e treinam diariamente pelo mesmo esporte. Então, é buscar igualdade e representatividade em cima desse Mundial que vai começar hoje.
Eu já vou lançar aqui uma polêmica, porque eu tenho tido algumas discussões. A Copa do Mundo está sendo muito divulgada nas redes sociais, então, uma vez ou outra, a gente pega uns comentários bem
desnecessários,
né? Mas, enfim, coisas que acabam despertando polêmicas aqui, daqui a pouco eu trago para ela, mas para a gente. Mas só para se ter uma ideia, pelos cálculos, qualquer jogadora eliminada, preste atenção, qualquer jogadora eliminada na primeira fase vai receber cerca de 30 mil dólares, o que significa 144 mil reais. E as representantes do time campeão vão ficar com 270 mil dólares cada uma, 1,3 milhões de reais de premiação. Então, isso na questão financeira é de fato um grande avanço em relação às últimas edições. Inclusive, é bom que se fale que na Copa de Paris, em que tivemos os Estados Unidos como campeões, né? Inclusive, são ainda o time, a equipe a ser batida, é ainda a equipe a ser batida. E aí, a Megan Rapinoe, que inclusive essa vai ser a última Copa do Mundo, assim como a da Marta, né? A capitã dos Estados Unidos, ela foi uma das grandes responsáveis, e aí eu tô falando de Estados Unidos, viu, gente? Não é Brasil, não, é Estados Unidos. Ela, depois da Copa do Mundo de Paris e toda aquela divulgação, aquela visibilidade, inclusive que a própria Marta, não sei se vocês lembram dela, toda vez que fazia gol, apontava para a chuteira dela, sem patrocínio, só com o símbolo do Goal Equal, que é justamente a defesa, a bandeira que ela levanta, que é de igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Isso é importante dizer. Ninguém quer estar falando aqui que homens não podem ganhar mais que mulheres. Claro que podem, se exercerem uma função maior, né, de maior responsabilidade. Isso é normal, isso é o óbvio, né? A gente está falando aqui de funções iguais. E aí a Megan foi uma das grandes responsáveis nos Estados Unidos para fazer com que a seleção feminina começasse a ganhar até as mesmas premiações que a seleção masculina. E eu estou falando isso, a Copa de Paris foi em 2019, minha gente. A gente está falando dos Estados Unidos travando essa batalha, isso, ganhando potência, né? Esse direito há coisa de 2, 3 anos atrás.
Inclusive tem um programa contra a discriminação de gênero, por exemplo, nas universidades, nas escolas, para fazer com que essa evolução no esporte, no futebol, seja igualitária. E a gente vê que só em 2019 é que essa igualdade na prática aconteceu. Mas, claro, é uma vitória enorme, mas os Estados Unidos tem uma história de apoio e de incentivo muito mais forte do que o Brasil. Então, eu acho até que a resistência deles é menor do que a nossa para isso acontecer. Não à toa eles fizeram isso antes. Mas eles têm uma história desde a base, e eu acho que essa é a grande diferença para a gente. Os Estados Unidos trabalham a base do futebol feminino desde cedo. E eles incluem dentro desses programas escolas, universidades, então as mulheres conseguem crescer dentro do esporte. E no Brasil a gente consegue ver que grandes deficiências da nossa seleção, de algumas atacantes, é um problema de base.
Sim.
Então, assim, mesmo os Estados Unidos, que tem programas para melhorar enfim, esse avanço, essa construção do futebol feminino, demorou para fazer isso. né? É assim, tem os seus pontos positivos, mas também teve uma demora para poder fazer, para poder igualar esses salários, igualar vantagens, enfim. E a posição, você vê que uma jogadora precisa se posicionar publicamente, nacionalmente, mundialmente, para poder conseguir isso, parece meio... Acho que eu não consigo nem identificar a palavra, porque
é quase como se a gente vivendo o século passado, né? Tipo,
muito.
Quando vê que isso aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, e com os Estados Unidos, que é a potência no futebol feminino, e que lá o futebol masculino não tem essa força, não é o soccer lá, não é o esporte principal. Mas sim, o futebol feminino é o principal, e que mesmo elas sendo as gigantes, as grandes, tiveram toda, teve que quebrar tudo isso há pouquíssimo tempo atrás, quando a gente traz para a nossa realidade aqui de Brasil, que no masculino temos uma das principais seleções do mundo, que a gente ainda tem uma barreira muito forte em relação a telespectadores, a quem acompanha. A gente para pensar quando vamos conseguir, de fato, quebrar esse preconceito e todos esses paradigmas em torno do futebol feminino. Aqui eu ainda vejo um caminho muito distante, infelizmente, acho que a realidade é essa. Mas, assim, se lá nos Estados Unidos, que é o ponto forte, é o futebol feminino, já foi difícil, eu fico imaginando como é que vai ser essa desconstrução trazendo para a nossa realidade de Brasil.
Sim, e um outro dado importante, eu estava ouvindo a Dani falar a respeito dessa questão da base. Há pouquíssimo tempo, esse ano, inclusive, aconteceu a finalíssima. Para quem não sabe, a finalíssima é, digamos, o torneio, a disputa entre o campeão da Eurocopa, que aí no caso foi a Inglaterra, este ano, inclusive, já vou dizendo aí que é uma das grandes favoritas para conquistar o título mundial esse ano, talvez desbancando os próprios Estados Unidos, é uma aposta, inclusive. E o campeão da América, que no caso foi o Brasil, né? Mais uma vez foi a seleção brasileira feminina que conseguiu ganhar a Copa América aqui no eixo americano, uhum, né? E aí, na entrevista coletiva da finalíssima, a técnica da Inglaterra ficou absurdamente chocada com o fato do Brasil, né, do nosso país, só ter uma disputa de base feminina, que é o sub-20. Não existe sub-17 aqui. Disputa nacional, disputa estadual, regional, não existe. Sub-13, sub-15, uma Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina, não tem, né? E isso na Europa, as disputas, a base, na base do futebol,
é prioridade, comum,
é extremamente comum.
E faz parte da educação,
exato,
desses países.
E aí você pode estar me perguntando, mas qual a importância disso? Vamos lá, um dos grandes, das grandes justificativas, dos grandes, enfim, comentários dos especialistas de futebol, é exatamente dizer assim que o nível técnico, há sempre uma comparação, que eu acho uma comparação burra, eu acho que a gente não devia estar perdendo tempo e energia comparando futebol feminino com futebol masculino, eu acho que não é por aí, porque há uma diferença de anos-luz de investimento.
Da mesma forma que com as outras modalidades,
sim,
esportivas não acontece.
Sem dúvida. Então, há anos-luz de investimento. Tem muita gente, mas está investindo agora. Minha gente, está investindo coisa de uma década, duas décadas no máximo, em comparação a desde sempre, investimentos desde sempre.
Não é um tipo de resultado imediato.
Não
tem
como. E não vai ser. Se você acha que só porque esse ano a nossa seleção começou a treinar lá na Granja Comari e teve finalmente um avião fretado e teve finalmente um traje para... Se você acha
não
que
fez
isso...
Não mais que sua obrigação.
Exatamente.
Mas se você acha que isso já vai trazer a taça pra gente, não vai, certo? Não vai.
E eu acho legal que a própria Pia deixa isso bem esclarecido para todo mundo. A gente não tá aqui na Copa do Mundo Nossa, claro, se a gente ganhar, ótimo, e a gente vai fazer de tudo para isso. Mas esse não é o nosso objetivo principal quando a gente pensa na nossa, no que a gente tem para oferecer. A gente quer ser uma equipe competitiva.
Sim.
A gente quer fazer o máximo que a gente puder. E se o máximo for ganhar a Copa,
top,
maravilhoso. Mas se o máximo for cair nas quartas, cair nas oitavas, cair em pé, massa também. É um caminho, é o início de um caminho. A contratação de Pia já foi esse primeiro passo. E a gente está caminhando. E eu acho realmente que a gente tem visto a evolução. Mas é isso, a gente não vai conseguir nada da noite para o dia. Como nada na vida se consegue.
Quando se fala, né, de ter pouca base, é um reflexo dentro das últimas convocações. As últimas, nem tanto, mas assim, quando você pega a seleção brasileira feminina de uns 5 anos para trás, eram sempre as mesmas jogadoras. Você vê que a formiga se aposentou com quantos anos? Como é que a gente faz uma renovação se não existe investimento em base? Vai tirar atletas de onde? Então, por muitos anos, a seleção brasileira feminina foi sempre aquela, sempre Marta, sempre Formiga, sempre as mesmas. Agora que a gente está começando a ver novas jogadoras, e que também já não começam tão novas, porque poderia ter começado desde, sei lá, de seus 14, 15 anos, como existe desde sempre no futebol masculino. A gente tenta não comparar, né? Mas acaba sempre na comparação.
E vai disputar com quem, né, Bebel? Essa menina com potencial vai melhorar a sua habilidade, a sua técnica com quem? Se ela não tem um time na cidade dela de base, se ela não tem um campeonato dela...
E a dificuldade começa na infância. Se a gente perguntar a qualquer menina que joga futebol, aqui em João Pessoa, por exemplo... Claro, trazendo numa perspectiva muito pequena, elas não encontram escolinhas para treinar só com mulheres. Elas treinam desde cedo com homens. E aí, quando você cresce, você vai buscar um time de base, vai buscar um sub-15, alguma coisa nesse nível, você não encontra. Então, se você não treina desde cedo, em algum momento...
Né? Tem que deixar a cidade, tem que deixar os pais.
Sim. Em algum momento, você vai chegar no topo da sua carreira e você vai ter algumas deficiências, porque você precisa lapidar as suas habilidades. E essa lapidação, ela começa desde cedo.
E outra, não é toda menina que é uma Marta.
Exatamente.
Assim como não é todo menino que é um Ronaldo fenômeno. Assim, existem... Os times são compostos por 11 jogadores. Nem todo mundo vai ser o craque de bola. A gente precisa de um zagueirão que seja aquele da marcação, que seja truncado mesmo. A gente precisa de um lateral, uma lateral que seja veloz, que tenha consistência para ajudar para os pontas, por exemplo, no ataque, também voltar na defesa. Nem todo jogador ou jogadora precisa ser mais da habilidade. Para isso existem as posições, né? E aí o que a gente precisa é que esses garotos, essas meninas, principalmente que a gente está falando aqui do futebol feminino, é que elas possam ter onde
encontrar tempo, espaço
para aprimorar o seu futebol,
né?
Aprimorar o seu talento, seja ele qual for, né? Seja na defesa, no ataque, não importa. A gente precisa de oportunidade para essas meninas.
E que você falou antes, Ju, a gente precisa de calendário.
Sim.
Precisa de calendário para essas meninas mais novas também. Para criar ritmo de jogo, para jogar no coletivo, porque não é só habilidade individual. É ver também como você se porta no coletivo, na competição, tudo isso interfere. Por que os Estados Unidos hoje é uma potência e segue como um favorito da Copa? Porque tem experiência também. É a experiência em campo, não experiência de Copa, é experiência do futebol feminino. Eles Sim. são uma potência. E assim, uma prova de que, claro, a gente ainda tem muitas deficiências e a gente ainda precisa investir muito na base, mas uma prova de que isso vem mudando aos poucos é de que nessa Copa, 11 meninas são estreantes.
Sim.
Quase metade do time.
14, se eu não me engano, só da Europa, né?
Exatamente. Então, assim... A seleção está renovada, né? A gente tem jogadoras antigas, a Marta ela vem aí para disputar a Copa pela sexta vez na sua carreira, mas tem meninas que estão chegando pela primeira vez.
A última despedida,
a
né?
Última. Exatamente. A gente tem algumas atletas aí importantes, inclusive, nessa Copa, que estão se despedindo na França, nos Estados Unidos, no Brasil, acho que na Inglaterra também, que deixaram feitos enormes para o futebol feminino e que agora se despedem. Imagina para essas estreantes dividirem o campo com Marta.
Pois é, eu fico imaginando.
É tão importante ter base, que é para ter renovação, porque o pessoal, todo mundo envelhece, né? Todo mundo tem que, não vai ficar como a formiga.
Diminui
jogando
a produtividade,
mais de 40
anos. Né? Exatamente.
Exatamente.
É uma outra questão que a gente estava aqui comentando, né? Sobre essa das jogadoras, da renovação, e aí a gente já começa a encaminhar para o nosso fim aqui, pelo menos desse primeiro episódio. Olha, gente, é muito assunto, a gente vai ter muito assunto para tocar, né? Inclusive, a gente tem um ponto muito importante que até mexe com a gente, que é do jornalismo esportivo, né? Que é a questão da atenção que a mídia está dando para essa Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. A gente vai focar um pouquinho nisso também num próximo episódio, mas só trazendo essa questão das jogadoras que foram convocadas, né? Nós tivemos aí 24 jogadoras convocadas, né? Algumas delas já esperadas, né? Principalmente ali no setor ofensivo. Sim. Né, a gente pode falar da própria Geise, que fez uma Champions League fenomenal no Barcelona. É uma jovem atacante, muito veloz, muito habilidosa. Inclusive, no amistoso do Chile, ela distribuiu caneta. Foi coisa linda de se ver.
Inclusive, Geise pode fazer história nessa Copa, porque nunca uma mulher ganhou a Champions League e a Copa do Mundo ao mesmo tempo. Então...
Vamos
fica
torcer,
aí
né?
A expectativa, né? E assim...
Tomara que dê certo agora.
Eu acho que ela é uma das promessas de se destacar nessa Copa, na seleção brasileira. Claro que Marta vem aí, não vem fazer pouco, mas eu acho que Geise vem para se destacar mesmo. Ela vem crescendo bastante na seleção. Eu acho que, inclusive, no começo ela apresentava algumas deficiências, acho que até falta de segurança mesmo, a insegurança da jogadora em campo. E que, com ritmo de jogo, com calendário, com treino, ela conseguiu evoluir bastante.
E a gente, falando aí na questão também das jogadoras, a gente lembra que, por que vocês estão falando da Marta assim? Primeiro... É uma jogadora que já vai para a sua sexta Copa, já afirmou que vai se aposentar, essa vai ser a
maior
última.
Maior artilheira das Copas.
Sim,
também.
Sim, entre homens e mulheres, é bom que se diga, entre homens e mulheres ninguém fez mais gol que a Marta.
Exatamente.
Ponto, tá? E a Marta, ela já anunciou que ano que vem, quando terminar o contrato dela com o Orlando, que é o time que ela defende nos Estados Unidos, deve também aposentar as chuteiras, porque tem um grande sonho de ser mãe também, que é outro ponto que a gente pode tratar aqui muito, né? Essa questão dos sonhos das mulheres também, fora de campo, fora das quadras, enfim. Mas isso fica para um próximo episódio. A Marta, ela teve uma lesão, mais uma lesão, né? Recentemente, ela está se recuperando de uma lesão. Faz pouquíssimo tempo que ela voltou a jogar pelo Orlando. Né? Então, também está vindo de uma lesão. É bom que se diga isso, que a Marta não está no seu 100%.
Inclusive, não deve jogar os 90 minutos
em
nenhum jogo. Dependendo da situação do Brasil ali no fim da primeira fase, ela não deve nem ser titular. Enfim, vamos ver aí como que o Brasil vai se comportar também. Sim. Nesses primeiros jogos.
Mas assim, quando a gente pega essa convocação, a gente vê que do meio para frente tem muitas boas opções, né?
Sim.
Então, isso dá aquela tranquilidade de poder, de ter o luxo de poupar a Marta, dela só entrar em momentos de necessidade, em momentos pontuais, para ir dar aquele show que ela dá, né? Então, a gente tem muitas essas boas opções do meio, também no ataque, que dão todo esse suporte para a Marta, para quando ela entrar, ela brilhar.
Eu acho que a renovação da seleção trouxe essa confiança para o torcedor, inclusive, de não ter a Marta 100% do tempo em campo.
Sim.
E de mesmo assim a gente tá com um time que é ofensivo, que agride e que tenta, e que vai para cima mesmo.
E não tem assim, a gente ainda tem muito que melhorar, é bom que se diga, mas também no sistema defensivo a gente já vê uma evolução muito grande do que a gente vinha antes.
Sim.
Né? Não ser só na raça, na tora, como
não
se diz.
Não só tirar a bola.
É, e jogar pra qualquer canto. Ah, hoje
mas
já é uma saída melhor. Né? Enfim, só pra você que está em Marte e não saiba ainda quem foi convocado pela Pia, eu vou trazer aqui os nomes. Goleiras. E aí a gente já...
Polêmicas.
É, polêmicas. A gente já começa a finalizar o nosso podcast, o primeiro, pelo menos, falando do que a gente espera, enfim, do que essa convocação da Pia, se foi acertada ou não na nossa visão. Vamos lá. Goleiras. Bárbara, conhecidíssima da gente, né? Goleira Bárbara. Camila, e aí estreante, do Santos. A Bárbara tá no Flamengo. A Lelê é a Letícia Isidoro, que é a goleira do Corinthians. Exatamente.
Agora, só uma pausa, Ju. É impressionante quando a gente compara alguns números dessas três goleiras. A Bárbara, ela tem mais de 60 jogos pela seleção. Mas são jogos de altos e baixos.
Sim.
Não é, não é, não é, é uma goleira que está há muito tempo.
Quase infartar meu coração várias vezes.
Está há muito tempo em jogos da seleção, mas não tem 100% de aproveitamento. Não tem, prós e contras,
sim,
né?
Sim.
Com a Bárbara, inclusive, foi uma convocação polêmica da Pia. A Lelê tem mais de 15 jogos, já cai drasticamente, e a Camila quase nenhum.
Sim.
Então... eu acho que a Pia foi pela experiência.
Exatamente. Há uma...
Experiência e também, eu acho que uma pitada de gratidão também, pelo que a Bárbara já representou, por todos esses jogos, porque a gente tinha outras opções, né?
Inclusive
a Luciana da Ferroviária era uma opção,
sim,
muito melhor pro lugar da Bárbara. Então, assim, eu acho que foi... por essa parte da gratidão também, e enfim, é polêmica, a gente fica procurando, né, justificativas.
É porque, bom, pela explicação que foi dada, né, depois ali na coletiva, é o seguinte, há algumas jogadoras convocadas pela Pia justamente pela essa questão da experiência, e não necessariamente o que vai fazer dentro de campo, mas fora dele,
uhum,
do acalmar, do trazer essas novatas para a realidade, para não deixar a euforia tomar conta, para também, em diante de uma derrota, por exemplo, não ser cenário de terra arrasada, né? Então há nessas jogadoras polêmicas, né, que estão ali muito pela experiência.
Mas será que uma Marta não seria suficiente para acalmar essa galera? Uma Marta, que é mais experiente.
Pois é. Marta. Não, experiência por experiência, teríamos Cristiane,
que é, né, uma polêmica.
Que era uma pessoa, assim, uma jogadora que eu estava ávida por ser convocada.
Eu achei sem justificativa essa convocação da Bárbara.
E que tá, no caso de Cristiane, que tá bem, né? Também,
sim, então, sim.
Mas, assim, só pra gente fechar o caso da Bárbara, eu acho que a gente tem que abrir um parêntese para o fato de que essa posição de goleira é uma posição que a gente também precisa trabalhar mais, né?
Sim.
A gente estava falando de alguns problemas de base, de algumas deficiências, enfim, de técnica também. E eu acho que essa posição é uma posição que o Brasil ainda fica um pouco a desejar. A gente ainda precisa confiar mais nas nossas goleiras.
Sim, agora só pra gente, vou trazer aqui os nomes das nossas outras convocadas, meio que de carrada, tá? Vamos lá. Na defesa aí, no sistema defensivo, a Tônia, né, que na minha singela opinião, acertadíssima a convocação dela. A Bruninha, que aí eu já fico mais ou menos assim, mas ainda há quem defenda a Bruninha na seleção. A Kathleen, que também é defensora, a Lauren, vamos lá, a Mônica, outra polêmica demais aí no time da Pia, né, porque ela mesmo já disse que não estava no ciclo, já fazia 4 anos que ela não estava no ciclo da seleção,
estranho,
né, e aí do nada recebeu essa convocação, ela mesmo se surpreendeu. Temos a Rafaele.
Rafaele, que hoje é considerada uma das melhores defensoras do futebol feminino no Brasil, então estamos esperando que preencha aí o nosso campo defensivo.
Sim, e aí fechando ali o sistema defensivo, a nossa querida lateral, e aí eu digo, nossa, mas é minha, tá, gente? É Tamires, do Corinthians também, tá lá, indo para sua terceira Copa, inclusive, uma experiência demais nesse sentido. É, no meio de campo, a Duda, que também é do Corinthians, vem fazendo um excelente campeonato brasileiro. A Caroline, que é meia também, também vem trazendo muito resultado na Europa. A Luana, que é do Corinthians também. A Adriana. Temos ainda como meia a Ana Vitória e a Ari Borges, fechando ali o meio de campo. No ataque temos a Andressa Alves, que fez um senhor campeonato pelo Roma. Respeita o que ela fez pelo Roma, a Andressa. Inclusive, veio de lesão em cima de lesão e conseguiu se recuperar a tempo, fazer um excelente campeonato e está na seleção. A Nicole, que acabou recentemente sendo cortada da seleção por lesão, também sentiu em um dos treinos da seleção, já lá na Austrália. A Bia Zanerato, que é a atacante cracaça lá do Palmeiras. A Marta, né, do Orlando... também, né, dos Estados Unidos. A Debinha, que também é outra craque de bola.
Debinha é nosso amuleto.
Sim, sem dúvida. Outra craque, outra referência no ataque. A Gabi Nunes, que também joga demais, jogou muito no amistoso do Chile, contra o Chile. E a Geise, que volta a dizer, campeã aí da Champions League, fez, olha, ela jogou demais ali naquela final da Champions, e essas são as convocadas da Marta.
E lembrando que com a saída da Nicole, quem assume é a Angelina, né?
Isso, exatamente. A gente teve aí nos 45 do segundo tempo essa baixa, né? A gente fica triste pela jogadora, porque enfim...
Ela já vinha de lesão, né? Sim. Aí voltou e se machucou no amistoso de ontem contra o time sub-15.
Vamos lá, só pra gente já... encerrar aqui o nosso primeiro episódio. Gostaria de saber quem vocês acham que vai ser a craque da seleção e quem talvez seja a nossa querida bola murcha.
Olha, nossa. A craque, eu vou ficar entre Geise e Debinha. Mas não no sentido de vai fazer grandes feitos. A Geise é a minha primeira opção no sentido de renovação e de evolução. Eu acho que a Geise vai mostrar pra gente. Acho que ela vai surpreender. E a Debinha, ela tem muita garra. Então, eu não vou colocar a Marta, porque eu acho que Marta ela não vai estar em 100% dos jogos, ela não vai jogar 90 minutos. Ela, pra mim, é a craque do jogo fora de campo, com certeza, porque eu tenho certeza que ela vai fazer maravilhas nessa Copa.
E
dentro, no gramado, muito mais. Mas a Debinha, ela tem uma qualidade técnica muito grande. E uma característica, inclusive, da nossa seleção é que as atletas, elas são... elas têm características diversas. E eu acho que é muito do futebol feminino, inclusive, você ter várias características, porque você precisa se encaixar onde tem espaço. Então você acaba tendo muitas qualidades. E eu acho que a Debinha é essa pessoa. Ela corre muito, tem um pezinho bastante calibrado. Então acho que ela pode ser aí um nome importante da nossa seleção.
E bola murcha?
Bola murcha...
ou que não foi acertada a convocação.
Eu não queria nem dizer isso, mas...
não, sem em cima do muro, bora.
Eu acho que vai ser Bárbara, eu não confio.
Bebel, e você?
Eu vou de Debinha também, pela toda a qualidade técnica dela. Eu acho que ela vai dar um show nessa Copa. E a bola murcha eu vou de Bárbara, apesar de que acredito que ela não vai ser titular, né? Ela nem vai jogar, acho que deve ser a terceira, ela deve ser a terceira goleira das três, então. Mas a bola murcha vai pra ela.
Eu vou de Andressa Alves, porque acho que ela é uma fênix. Acho que ela fez nessa última temporada de resiliência, sabe? Guerreira, vim de lesão e se recuperar a tempo e fazer um excelente campeonato pelo Roma, sabe? E conquistar, sabe, a sua convocação na seleção de novo, mais uma vez. Eu acho que Andressa Alves vem aí vem querendo. Sabe quando você vem querendo mostrar que você pode, que você... devia estar ali mesmo, pronto. Então eu coloco a Andressa como a craque. Esses motivos todos que vocês falaram em relação a Marta, enfim, a Debinha também acho que são grandes jogadoras. Na Marta não tem nem o que se dizer. E a bola murcha, eu vou ficar, eu sinto muito, mas eu não consigo engolir a Mônica na zaga.
É.
Então, eu vou deixar minha bola murcha com a Mônica, podendo aí quebrar a cara? Posso, claro que posso. E tomara que quebre, tomara que ela seja incrível, mas eu acho que.
Mas acho que tá aqui pelas opções, ela também nem vai ser tão
É,
acionada,
pode
né?
ser.
Vamos ver.
É mais uma questão de experiência
Porque
também.
uma grande característica da técnica de Pia é justamente fazer essa mistura, né? Ela gosta de fazer essa mescla no time. Ela não tem um time 100% titular. Então, a gente pode esperar tudo.
E é isso, meninas. A gente está encerrando o primeiro episódio do Entre Linhas New Generation, com novas caras, novas vozes. E a gente vai se encontrar semanalmente durante a Copa do Mundo feminina. E aí depois a gente, que se encerrar essa competição, a gente começa a ser quinzenal, mas teremos nossos encontros semanais. E com esse elenco aqui, que eu tenho muita satisfação e muita honra em fazer parte. Agradeço demais, Dani. Obrigada.
Eu que agradeço, Ju. Foi um prazer. E vamos para a próxima.
Bebel, brigadão e até a próxima, hein?
Valeu, Ju. Valeu, Dana. Até a próxima. Um cheiro.
E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio do Entre Linhas.